no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Decreto inclui três hidrovias na Amazônia para leilões de concessão. Manaus registra aumento nos casos de malária. Agentes de saúde indígena garantem saberes tradicionais em Roraima. E segunda edição do Feirão de Empregabilidade LGBTQIAPN+, é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações do Amazonas porque casos de malária aumentaram 9,6% em Manaus. O período de verão e a vazante dos rios acabam criando condições ideais para a formação de criadouros do mosquito. Os detalhes com Joelma Viana.
Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade registrou 3.853 casos de malária, um aumento de 9,6% em comparação com o mesmo período de 2024. O período sazonal da malária, que vai de junho a setembro, é marcado por condições ambientais favoráveis à proliferação do mosquito Anopheles, transmissor da doença. A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, realiza a oferta de exames para diagnóstico de malária na zona urbana de Manaus. A cidade agora conta com 41 pontos de atendimento na zona urbana e 21 na zona rural. O tratamento é gratuito e eficaz, mas o diagnóstico é precoce e essencial para evitar complicações. A diretora de Vigilância Ambiental Epidemiológica, Zoonoses e Saúde do Trabalhador da Censa Manaus, Marinélia Ferreira, orienta a população a procurar atendimento médico.
Você que esteve recentemente em algum balneário ou sítio para se refrescar desse nosso calor, mas que apresentou febre, calafrio, tremor, sudorese, dor de cabeça, isso pode ser malária. Importante procurar, identificar e tratar corretamente a questão da malária. A febre é o principal sintoma, mas pode vir acompanhada de outros sintomas que podem confundir com viroses ou outras doenças. E você está com sintomas, faça o teste para a malária.
É importante que a população esteja consciente dos riscos e tome medidas para se proteger, como evitar áreas de mata e igarapés durante o período sazonal. O período de verão, com o clima quente e úmido e a vazante dos rios, criam condições ideais para a formação de criadouros do mosquito. Com produção textual de Rafaela Morim, Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal, com apoio do IBAMA, deflagrou a Operação Eixo 177 na segunda e terça-feira no município de Cachoeira do Piriá, no Pará. 9 pá carregadeiras e cerca de 45 motores em 5 pontos de extração ilegal de ouro foram inutilizadas. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão relativos a 10 processos minerários que operavam de forma ilegal na região próxima à divisa com o estado do Maranhão. Também foram inutilizadas estruturas de apoio usadas para extração, carregamento e logística ilegal de ouro. Os garimpos funcionaram sem autorização da Agência Nacional de Mineração. Há evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial lesivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. As investigações seguem com a adoção de medidas legais cabíveis, visando a responsabilização dos envolvidos e a recuperação das áreas ambientalmente degradadas. Informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. E um decreto federal incluiu 3 hidrovias da Amazônia para leilões de concessão. O documento assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca em risco a Amazônia, de modo especial, os rios Madeira, Tocantins e Tapajós, afirmam lideranças. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um decreto publicado na última sexta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União, DOL, incluiu as hidrovias do Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização e abre caminhos para os leilões de concessão planejados pelo governo federal desde 2023. O decreto 12.600 foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integra o plano das hidrovias no chamado Arco Norte, destinado ao escoamento da produção do agronegócio até os portos da região norte do país. A hidrovia do Rio Madeira contempla a navegação entre entre Porto Velho, em Rondônia, e a foz com o rio Amazonas, no município de Itacoatiara, também no Amazonas, em um trecho de 1.075 quilômetros. Já a hidrovia do rio Tocantins abrange a navegação entre Belém, no Pará, e o município de Peixe, em Tocantins. A hidrovia do rio Tapajós, por sua vez, considera a navegação entre Itaituba, no Pará, e a foz com o rio Amazonas, em Santarém, em um trecho de 250 quilômetros. De acordo com o padre Gilberto Sena, representante do movimento Tapajós Vivo, que atua na proteção e defesa da bacia do Tapajós, a assinatura desse decreto prejudica a Amazônia, em especial as populações ribeirinhas, pescadores e moradores do rio, e moradores dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós.
Por um decreto publicado na última, dia 29, sexta-feira, o presidente da República assinou um decreto, concessão planejado pelo governo federal para melhorar, segundo eles, e valorizar as hidrovias no chamado Arco Norte, destinado ao escoamento da produção do agronegócio até os portos da região norte do país. Olha só, o presidente da República se submete aos interesses do agronegócio e, para isso, sacrifica os nossos rios, especialmente Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Tapajós. Com essas concessões, o governo está entregando os nossos rios para serem dragados, fuçados, para facilitar o escoamento das balsas e dos comboios do agronegócio. Não respeita a vida dos rios, não respeita a vida dos moradores ribeirinhos, pescadores, indígenas da nossa região.
As populações que sobrevivem têm o rio como sua única forma de subsistência, são as que mais serão afetadas com as concessões. E essa é uma das maiores preocupações do Ministério Público Federal, o MPF. O Procurador Regional da República, Felício Pontes, alerta que, quanto a esses decretos, é necessário ter noção de quando uma atividade vai prejudicar a outra, e principalmente se as comunidades estão sendo consultadas quanto à execução dessas obras. Ele cita um dos mais recentes casos acompanhados pelo MPF, que é o derrocamento do Pedral do Lourenção.
Por exemplo, em relação ao derrocamento do Pedral do Lourenção no Rio Tocantins, fica evidente que o uso para o escoamento da produção de grãos, sobretudo de soja, do centro-oeste do Brasil através do Rio Tocantins, ele prejudica direto as comunidades pescadoras, todos aqueles que vivem da pesca, da cadeia da pesca na região do Rio Tocantins até a sua foz em Abaetetuba, Quarcarena e Belém. Então é preciso ter uma noção de que uma atividade não pode prejudicar a outra. Se ela prejudica, ela é ilegal, ou então ela vai ter que causar uma indenização de perdas e danos que muitas vezes é muito maior do que o próprio benefício da obra. Um segundo ponto que nos chama muito a atenção nesses decretos é que existem muitas comunidades tradicionais e algumas delas até comunidades indígenas que não foram consultadas. Então já se mostra uma ilegalidade muito grande pela falta, pela violação do direito à consulta prévia, livre e informada.
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimento aprovou no dia 20 de maio deste ano a resolução que recomendava ao governo federal a inclusão de hidrovias da região amazônica no Programa Nacional de Desestatização. Segundo documentos divulgados pelo governo federal, os estudos, planos e estratégias que envolvem a concessão dessas hidrovias estão sob responsabilidade do Ministério dos Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o FOPA inaugura a sala de situação meteorológica.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E uma sala de situação meteorológica foi inaugurada na Universidade Federal do Oeste do Pará na manhã desta quarta-feira. A partir das informações, será possível ter previsões de tempo mais precisas com a geração de boletins agroclimatológicos fornecidas a pequenos agricultores da região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém, a sala de situação meteorológica que faz parte do Laboratório de Agrometeorologia com modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental ligada ao curso de Agronomia. A sala é equipada com telas que geram mapas e apresentam informações de modelos meteorológicos para a previsão do tempo e monitoramento da atmosfera e congrega várias fontes de dados. Além de contribuir no processo de ensino dos estudantes por meio de pesquisas e orientações dos professores, a sala é um espaço para a sociedade e também para os tomadores de decisões do município e órgãos públicos, como relata o professor Alex Santos, doutor em meteorologia aplicada e docente do curso de Ciências Atmosféricas da UFOPA.
A sala, ela contém computadores de mesa para os alunos desenvolverem suas pesquisas, juntamente com orientação de pesquisadores inseridos no grupo. Objetiva, estudar a modelagem da bioeconomia, as mudanças e os impactos ambientais, análises e também previsão do risco de queimadas a longo prazo, longa escala e também curta escala. A sala de situação, ela se coloca num lugar de instrumentabilidade para a sociedade também e para os tomadores de decisões, como Defesa Civil, município, as autoridades, secretarias distribuídas que atuam aí conjuntamente para tomadas de decisões, principalmente em casos extremos.
O professor Alex explica ainda que a partir da sala de situação será possível analisar as variáveis de grande escala e as que acontecem em níveis continentais e nacionais e como que elas se comportam ao passar do tempo. Algumas delas atuam diretamente no fator local de Santarém.
Com a sala de situação, nós temos condições de analisar as variáveis de grandes escalas, aquelas que acontecem em níveis continentais, em níveis nacionais, e como que elas se comportam ao passar do tempo. Algumas delas atuam diretamente no fator local de Santarém, da região oeste do Pará. Com essas escalas maiores, nós conseguimos gerar produtos agora internamente, mesmo oriundos de dados de fazendas experimentais, instrumentações observacionais, trazendo via internet, remotamente, esses dados para serem visualizados, acompanhados, interpretados na sala de situação. Estamos também com o objetivo de simularmos modelos numéricos meteorológicos que nos dão uma previsão do que pode ocorrer a níveis de dias ou semanas. Esses modelos, eles trabalham com equações matemáticas e físicas e utilizam as condições atuais do tempo e do clima para projetar possíveis situações da atmosfera a partir desses dados iniciais.
A partir das informações apuradas na sala de situação meteorológica, será possível ter previsões de tempo mais precisas com a geração de boletins agroclimatológicos que serão fornecidos a pequenos agricultores da região. O curso de Ciências Atmosféricas da UFOBA também participa do projeto, tanto com a presença dos professores e pesquisadores nas estratégias, quanto com a participação dos estudantes. A sala de situação meteorológica fica no Núcleo Tecnológico de Laboratório, o NTL, situado em frente ao restaurante universitário da unidade Tapajós, Campus Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para Roraima, porque agentes indígenas de saúde são os primeiros a chegar quando alguém precisa de atendimento em comunidades indígenas. E mesmo com poucos recursos, eles garantem o acesso à saúde e unem saberes tradicionais e técnicas para cuidar do povo. Confira com Luana de Oliveira.
Em Roraima, nas terras indígenas Raposa Serra do Sol e Serra da Moça, os agentes indígenas de saúde são os principais responsáveis pelo cuidado com a saúde nas comunidades. Eles percorrem longas distâncias todos os dias, muitas vezes a pé, de canoa ou de moto, para realizar visitas domiciliares, acompanhar gestantes, crianças e idosos. Além disso, também aplicam vacinas e orientam as famílias. O agente Gilberto Mota, do povo Macuxi, atua há mais de 20 anos. Ele explica que o trabalho começa com os saberes tradicionais e foi se fortalecendo com cursos e capacitações, apesar dos desafios como a falta de medicamentos e transporte. Segundo ele, os agentes indígenas de saúde são a porta da saúde das comunidades. A profissão de agente indígena de saúde nasceu da mobilização das próprias lideranças indígenas nos anos de 1990. Hoje são mais de 650 agentes que atuam em Roraima, mas a categoria ainda guarda a regulamentação oficial que está em discussão na Câmara dos Deputados. Para a coordenadora do Polo Base Camará, Patrícia Lima, a falta de combustível, de estrutura e de apoio do Distrito Sanitário Indígena são os maiores entraves. Segundo ela, há um cronograma onde eles fazem todos os relatórios, mas ainda falta o suporte básico para continuar o trabalho. Mesmo com as dificuldades, o reconhecimento vem da própria comunidade. Os moradores definem os agentes como os doutores do território. Os agentes indígenas de saúde seguem sendo fundamentais para garantir o direito à saúde nas aldeias, aliando o conhecimento tradicional ao cuidado moderno, com um compromisso que vai além da profissão. É um ato de amor e resistência. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre saúde, idosos do Careiro estão recebendo próteses dentárias. O acompanhamento dos pacientes é feito pela unidade de referência. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
O trabalho vem sendo desenvolvido há pelo menos 2 meses pela equipe da Coordenação de Odontologia do município, com acompanhamento clínico, moldagens e ajustes necessários até o momento da entrega das próteses. Nesta etapa, os atendimentos contemplaram os idosos atendidos pelo Centro do Idoso e pelo Serviço de Convivência, que agora tiveram a oportunidade de recuperar a autoestima e melhorar a qualidade de vida. Segundo a coordenadora de odontologia, Deise Oliveira, essa entrega foi prioritária a este público.
Nós estamos entregando hoje 100 próteses dentárias para os idosos. Hoje nosso público-alvo prioritário são os idosos do Centro do Idoso e mais alguns pacientes, clientes que nós temos nas unidades básicas. E graças a Deus é um projeto que vem dando certo. Ao invés de quantidade, nós estamos hoje levando qualidade para a população.
A dentista também orienta os pacientes sobre como solicitar a confecção de próteses.
Eu gostaria até de pontuar que as pessoas que já fizeram a triagem, passaram pelos dentistas, estão na espera, vocês vão ser chamados, não se preocupem. E os pacientes ou as pessoas, né, que quiserem adquirir ou então melhorar o sorriso, a autoestima, pode procurar o seu dentista da unidade de referência, fazer uma triagem, verificar se está tudo certinho, apto para poder fazer a prótese dentária.
O acompanhamento dos pacientes é feito por sua unidade de referência, que é responsável pelo encaminhamento e o cumprimento de todas as etapas do tratamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes. Jornal Amazônia é Notícia.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, resgatou em diferentes bairros de Manaus 5 animais silvestres, sendo eles 2 gaviões pedrês, 1 tamanduá, 1 iguana e 1 pariri. Os animais foram encontrados em situação de risco em diferentes regiões da capital amazonense. Mais informações com Nuno Lobo.
Os 2 filhotes de gavião pedrês, o tamanduá, o pariri e a iguana, foram resgatados na última segunda-feira. As 4 solicitações de resgate foram feitas dos bairros Novo Aleixo, na zona norte da cidade, Tancredo Neves, na zona leste, Parque 10 de Novembro, zona centro-sul e Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. O assessor ambiental da Gerência de Fauna do IPAAM, Gilson Tavernardi, explica que um dos animais foi reintroduzido na natureza e os demais encaminhados para tratamentos adequados.
A iguana foi realocado de novo ao ambiente natural. Foi tirado do meio fio e foi colocado no seu ambiente natural pelo resgate. E os demais animais foram enviados para o CETAS. É o Centro de Trás de Animais Silvestres, que fica localizado no IBAMA. O IPAAM, junto com o IBAMA, tem uma parceria onde lá existe toda a organização, a estrutura bem funcionada e tem muitos veterinários lá para ficar cuidando desses animais.
O técnico ambiental orienta a população quanto aos procedimentos adequados durante ações de resgate por parte de populares.
Pedimos aos populares que, quando consigam colocar esses animais para dentro de sua casa, não alimente com alimentos que eles não estão acostumados. Por exemplo, farinha, pão, repolho. E isso pode acondicionar uma inflamação do intestino ou do estômago que pode levar o animal a óbito. O que vocês têm que fazer? Acionar diretamente o IPAAM para nós podermos fazer esse resgate.
Ao encontrar animais silvestres feridos ou em situação de risco, o cidadão não deve tentar mantê-los em cativeiro. O resgate deve ser solicitado à Gerência de Fauna do IPAAM por meio do número de WhatsApp 98438-7964, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segunda edição do Feirão de Empregabilidade LGBTQIAPN+, é realizada em Santarém. A atividade, que acontece nos dias 3 e 4 de setembro, tem como foco a inclusão da diversidade e do acesso ao trabalho digno, especialmente para pessoas trans e travestis. Confira com Daniela Pantoja.
O município de Santarém está recebendo a segunda edição do Feirão de Empregabilidade LGBTQIAPN+, Conexidade, Conexão pela Diversidade. A programação, que acontece no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, MPPA, é fruto de articulação interinstitucional com o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTE, com foco na promoção da inclusão, da diversidade e do acesso ao trabalho digno, especialmente para pessoas trans e travestis. Cláudia Santana, presidente da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, AFANCOS, destaca o apoio das parcerias para a inclusão desse público na participação ativa e oportunidades de empregos.
Este feirão de emprego tem como finalidade principal facilitar a interação direta entre empresas, né, que oferecem as vagas, e as pessoas que estão em busca de trabalho. Especificamente, dia 3 de setembro, o atendimento está voltado para a categoria de LGBTQIAPN+, que tem como prerrogativa, né, esse atendimento, principalmente por ser um segmento da nossa sociedade que se encontra ainda muito na invisibilidade e que precisa ser reforçado e fortalecido este movimento, no sentido não só de representatividade, mas de participação ativa e de oportunidades de emprego, e principalmente para qualificar o seu modo de vida e a sua condição de bem-estar em convivência harmônica, né, justificado pela questão da justiça social e do processo de inclusão.
Para Diara Pereira, presidente da Associação Voz da Diversidade, essa ação é considerada um marco para a visibilidade da população LGBTQIAPN+, no contexto da inserção e equidade.
Hoje, esse projeto chamado Conexidade, que aconteceu aqui no Ministério Público, específico para a população LGBT, é um momento muito importante, onde a visibilidade, a inserção, a equidade, de fato, acontece com a nossa categoria. E isso acontecendo no nosso território, em Santarém, isso mostra que o Poder Judiciário tem a preocupação com essas políticas afirmativas e faz o chamamento da suma importância de nós, corpos LGBTs, e principalmente os corpos trans, serem vistos, serem inseridos, serem abraçados num projeto de cidadania e, de fato, acontecendo em nosso município. Esperamos que projetos como esse, de acolhimento, de inserção, possa acontecer cada vez mais, porque isso é o avanço da democracia, isso é o avanço das políticas públicas acontecendo acontecendo.
Durante o evento, o público teve acesso a serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego, SINE, como habilitação ao seguro-desemprego, a emissão da carteira de trabalho digital, encaminhamentos para entrevistas de emprego, orientações sobre processos seletivos, elaboração de currículo, entre outros. Além disso, também teve atendimentos jurídicos e orientações para retificação de prenome e gênero. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.285 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Nuno Lobo. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.